Dois dedos de conversa.
Na tarde da RDP Internacional hoje vamos conhecer Pedro Pintão, da Casa Poças. Não sei se é Poças, se é Poças, mas ele já me vai corrigir, que nos traz ao mercado algo que eu acho que é extraordinário, porque é um vinho com uma aplicação, mas já lá vamos. Chama-se Trava Línguas Tinto 2019. Pedro, bem-vindo à tarde da RDP Internacional. Como é que se pronuncia a casa para onde trabalha? Casa Poças, Casa Poças?
Olá, boa tarde. Então, abaixo de Mondego, Poças. Acima de Mondego, Poças. É curioso que todas as pessoas do Sul, de Lisboa, dizem sempre Poças, e de modo que eu, enfim, gosto de brincar um bocado a dizer que abaixo de Mondego se pronuncia Poças. Até outro dia no Brasil disse, bem, tecnicamente estamos abaixo de Mondego, portanto aqui deve ser Poças.
Muito bem.
Mas nós dizemos Poças.
Então vou dizer Poças. Vamos lá então conhecer a produção da Casa Poças.
Muito bem. Então, nós somos um produtor de vinho do Porto, enfim, a empresa foi fundada pelo meu bisavô e durante muito tempo fazia vinho do Porto, enfim, que foi aquilo que fez também a fama da região durante séculos. Depois, nos anos 90, fomos um dos pioneiros na produção dos vinhos do Ocodor, no fundo, dos vinhos que utilizam as mesmas castas que sempre foram usadas para fazer vinho do Porto, mas que não são vinhos fortificados, portanto, são vinhos brancos, vinhos tintos. Enfim, e hoje temos uma gama bastante alargada entre vinho do Porto, vinhos do Douro e depois alguns projetos especiais que também temos lançado nos últimos anos, como um Porto Quinado, um Vermute, enfim, que são alguns projetos que no fundo também nos remetem para o passado, porque fez parte um pouco também da história da empresa e do próprio setor do vinho do Porto, mas também muito voltados para o futuro. O Vermute, por exemplo, é um tipo de vinho que hoje em dia, sobretudo esta vertente de Vermute mais artesanal, é um tipo de vinho que hoje está outra vez a ganhar algum espaço. Portanto, hoje temos uma gama de vinhos bastante, enfim, bastante alargada.
Sim. Bem, no fundo, aquilo que me está a dizer é que isto é algo que começa, é familiar, há um lado emocional muito, muito forte naquilo que faz. É isso, não é?
Sim, no fundo é o vinho, de facto, a expressão que usou está corretíssima, de facto o vinho é um produto muito emocional, efetivamente, e o facto de nós sermos uma empresa familiar, eu acho que só enfatiza mais esse lado emocional. No fundo eu digo sempre que nós temos sempre uma postura e uma visão de negócio sempre de longo prazo, às vezes até em pequenas decisões, pequenas que são grandes decisões que temos de tomar no dia-a-dia. Se, por exemplo, há um vinho do Porto, enfim, os vinhos do Porto são vinhos muito longevos, não é? São vinhos que aguentam 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos, e às vezes temos de tomar decisões como, por exemplo, vamos engarrafar o vinho todo, vamos vender este vinho todo, vamos deixá-lo para uma geração futura. E acho que quando estamos no meio do vinho e sobretudo numa empresa familiar, temos sempre esta preocupação de se eu tive o privilégio de beber vinhos do Porto com 50 anos, é porque alguém antes de mim teve o cuidado de os deixar. Para que eu, os meus primos, que pudessem provar. E portanto hoje temos que nós manter também essa preocupação de deixá-lo para os nossos filhos poderem perceber um bocado o que é que a empresa fez e quer fazer.
Uhum. Que significa que os seus filhos vão beber vinhos com 100 anos? Consegue guardar uma garrafa para...
Espero bem que sim.
Muito bem. Onde fica
a
propriedade?
Nós temos três quintas no Douro, no fundo o Douro tem três sub-regiões. Nós temos uma quinta, que é a Quinta das Quartas, que fica próximo da Régua, no fundo uma zona histórica da região do Douro, que marca também o início da região. Temos uma outra quinta chamada Quinta de Santa Bárbara, que fica perto de São João da Pesqueira. E finalmente temos uma terceira quinta chamada Val de Cavalos, que fica já, enfim, já na zona de Douro Superior, portanto já próximo da fronteira com Espanha, próximo de Vila Nova de Foscoa, e temos aqui as caves em Vila Nova de Gaia, que, enfim, que são até passíveis de ser visitáveis.
Uhum. Qual é o vosso portfólio?
Então, nós temos um portfólio bastante alargado, desde os vinhos do Porto, da marca Poças, que temos, enfim, o vinho do Porto é... por natureza, um tipo de vinho, uma tipologia de vinho, de facto, com uma gama muito larga, e onde nós fazemos, na prática, todas as gamas de vinho. Historicamente, sempre fomos muito conhecidos pelos vinhos de Porto Townies, ou seja, os vinhos de Porto são envelhecidos em barrica de uma forma prolongada, seja aos 10 anos, 20 anos, colheitas. E depois, no caso dos vinhos do Douro, temos também hoje já uma gama bastante extensa, desde a nossa, nós chamamos a nossa gama mais clássica, onde temos os nossos topos de gama, como o Símbolo, como o Branco da Ribeira, depois, deixando um pouco na gama, Poças Reserva Branco Tinto, Vale de Cavalos, que no fundo são vinhos que dão um nome, enfim, ligados com a quinta que nós temos no Douro Superior, e posteriormente temos o Coroadouro Branco, Coroadouro Tinto, que foram, na verdade, os primeiros vinhos que marcaram o início da nossa, deste projeto dos vinhos do Douro, já estão, enfim, já lá vão quase 30 anos. Uhum. Temos depois uma outra gama chamada Fora da Série, que é um projeto muito interessante, que nós começamos há 2 anos e que justamente o nome diz tudo, ou seja, são vinhos que saem fora da nossa série habitual e que têm um caráter mais experimental, seja pelas castas que usamos, seja pelos processos. São vinhos de alguma forma raros, ou seja, são vinhos muito do momento. Se no ano 2018 a Tinta Roriz, que é uma casta típica do Douro, teve condições fantásticas de maturação, fazemos um varietal, um vinho feito 100% com essa casta, mas não sentimos a obrigação de o fazer todos os anos, portanto alguns desses vinhos são quase únicos. Sim. E é uma gama bastante interessante, sobretudo para quem gosta de vinhos mais curiosos, vinhos mais, enfim, mais diferentes.
Os seus vinhos estão representados no mercado internacional?
Sim, na verdade nós 90% praticamente daquilo que nós produzimos é exportado. No vinho do Porto, muito assente nos mercados clássicos de vinho do Porto, como Bélgica, Dinamarca, Holanda. No caso dos vinhos do Douro, nos vinhos brancos e nos vinhos tintos, temos um mercado muito importante para nós, que é o Canadá, onde aliás eu estive lá na semana passada, e temos os Estados Unidos também como um mercado importante.
Deixa-me só fazer uma pergunta que é mesmo pessoal. Quando se abre uma garrafa de vinho do Porto, é obrigatório beber essa garrafa de seguida? Isto é, não podemos guardar para irmos bebendo ao longo do ano? É obrigatório mesmo acabar com ela?
Ora bem, eu fico um bocado preocupado se me diz que vai bebê-la ao longo do ano. Ou seja, espero bem que beba mais que uma garrafa por ano. Se me disser ao longo da semana, fico mais contente. Não, mas é assim, o vinho do Porto, efetivamente, pela quantidade de álcool que tem e pelo açúcar, são vinhos que não sofrem, digamos, do mesmo processo de deterioração acentuado como, por exemplo, um vinho branco ou um vinho tinto, e portanto ele nunca vai vinagrar, nunca vai sofrer um processo de deterioração muito acentuado. Dito isto, há vinhos do Porto que, uma vez aberta a garrafa, se conseguem manter muito bem, que são o caso dos Townies, porque no fundo são vinhos que já envelhecem em oxidação, ou seja, são vinhos que ao envelhecerem na barrica durante 10, 20, 30 anos, já estão habituados a viver em contacto com o ar. E portanto, quando eu abro a garrafa, no fundo o vinho, enfim, não sofre uma agressão, digamos, e portanto são vinhos que conseguem durante meses estarem com uma garrafa aberta. No caso dos rubis, e nomeadamente nos vintage, aí sim são vinhos que têm pouca ou quase nenhuma oxidação, são vinhos que envelhecem normalmente na própria garrafa, e aí sim, aí, sobretudo quando estamos a falar de um vintage já com alguma idade, um vintage, por exemplo, sei lá, com 30, com 40, com 50 anos, aí quando abrimos a garrafa, enfim, devemos bebê-lo rapidamente. Mas espero que não, mesmo nos townies, que não chegue ao ano que falava há bocado.
Muito bem. Agora, lança algo muito inovador, o trava-línguas, que vinha este.
Então, o trava-línguas, antes de mais, é um conceito e é uma intenção, e no fundo essa intenção é aproximar as pessoas, os consumidores do mundo do vinho. Aquilo que nós sentimos muitas vezes é que o vinho às vezes intimida. Eu às vezes vou à casa de um amigo que não trabalha em vinhos e a primeira coisa que ele diz quando abre a garrafa de vinhos é quase desculpar-se porque não é especialista em vinhos e portanto parece que é quase um disclaimer que se por acaso aquele vinho não estiver de acordo com o prato ou com, enfim, com o meu gosto, que quase está quase a desculpar-se, e aquilo incomoda-me mais a mim, acho, do que a ele. E portanto aquilo que sentimos às vezes é que de facto o vinho tem esse potencial intimidatório, aquilo que também é o lado mágico do vinho, que é toda a diversidade, enfim, todas as características diferentes, de diferentes castas, diferentes regiões, às vezes que assustam a maioria das pessoas. E na verdade, para muitas pessoas, aquilo que eles querem quando abrem uma garrafa de vinho é divertir-se, é terem um momento convivial, é terem alguma coisa que falar durante a refeição. E o trava-línguas procura ser isso, ou seja, procura ser um vinho convivial, divertido, que coloque as pessoas a falar, e que não seja algo que intimida as pessoas e que as obriga a pensar se aquele vinho vai ser adequado com os copos que escolheram e com a carne que escolheram, o peixe ou o que seja. E daí que nós quisemos que isso transparecesse no vinho. O vinho foi um vinho pensado pela equipa de enologia também para ser um vinho com essas características de jovialidade, de alguma facilidade, digamos, para beber, mas ao mesmo tempo que também que a própria imagem, que o próprio rótulo do vinho fosse coerente com este propósito. E daí que o nome explica um pouco o conceito. De facto, para cada rótulo e para cada país que nós estamos a vender este vinho, nós escolhemos um trava-línguas, portanto, que é algo que toda a gente conhece, não é? E depois pedimos a um ilustrador que crie uma interpretação visual desse trava-línguas. E no fundo temos um rótulo que é mesmo isso, é um rótulo muito visual, com no fundo acabamos por ter uma ilustração que ocupa grande parte do rótulo, e procuramos que o trava-línguas, que a ilustração seja uma porta de entrada para o vinho e seja algo que sinalize ao consumidor, a quem vai comprar aquela garrafa, o que é que vai encontrar quando abre aquele vinho.
Pois, uma das coisas engraçadas é que este vinho passa a ser um vinho de colecionador, isto é, eu tenho um trava-línguas em casa, não o vou beber por causa exatamente desse rótulo e por causa dessa ilustração que provavelmente será histórica e única em minha casa, sim. Não é?
Estava a preocupar um bocado, porque você bebe uma garrafa de vinho Porto durante um ano e depois compra uma garrafa de vinho tinto e não bebe.
É por causa do rótulo.
Agora falando a sério, de facto, a nível de colecionador, o objetivo aqui é na verdade nós termos um rótulo para cada mercado, e voltando um pouco à vertente exportadora da empresa. E termos, vamos imaginar, no mercado canadiano, por exemplo, que é um mercado importante para nós, já temos um ilustrador local que está, já desenhou, aliás, uma ilustração que vai acompanhar o vinho e o rótulo que vai estar à venda naquele país. E, de facto, aqui cria-se um potencial de coleção, porque, por exemplo, o mesmo vinho que vai estar à venda no Canadá vai ter um rótulo que há de ser diferente do vinho que está à venda na Finlândia ou do vinho que está à venda em Portugal. E nesse aspecto, sim, nesse aspecto, de facto, há aqui um fator de coleção para colecionar a garrafa vazia também.
Diga-me uma coisa, o artista plástico está no local, de onde é feito, no fundo, onde é posto à venda? Isto é, na Finlândia tem um artista local finlandês, é isso?
Na Finlândia ainda não, no Canadá sim. Nós procuramos que seja dentro do possível, e o objetivo é esse, a prazo, é que cada mercado tenha um ilustrador. E os mercados onde estamos neste momento a começar a vender o vinho, sobretudo naqueles mercados de maior dimensão, procuramos trabalhar com a indústria local por dois motivos. Por um lado, porque como vamos escolher um trava-línguas local, enfim, o trava-línguas é uma frase que normalmente não faz sentido, mas apesar de tudo pode ter uma leitura, duas leituras, três leituras, e alguém que não seja nativo naquela língua se calhar vai perder um pouco essa subtileza. Uhum. E portanto um nativo tem sempre outra facilidade e sobretudo outra flexibilidade na forma como vai pegar neste problema e interpretá-lo. Uhum. E por outro lado, acaba também por haver aqui uma certa ligação com a cultura local, com a comunidade local, com artistas locais, e portanto o objetivo é, dentro do possível, é que cada mercado para onde estamos a vender o vinho, sobretudo mercados de alguma dimensão, que estejamos a trabalhar com artistas locais, exatamente.
Sim, a acompanhar este vinho há também uma aplicação, não é? Conta-me lá de que forma é que esta aplicação pode ser usada para desfrutar do momento da prova de outra forma.
Exatamente, a aplicação na verdade foi algo que apareceu um caso como um add-on e foi aparecendo um pouco uma consequência do processo criativo, ou seja, não foi algo que nós logo desde o início dissemos vamos fazer um vinho que vamos ter um rótulo regulamentado, não, no fundo nós o principal conceito foi o que falamos, ou seja, termos no fundo um país, um trava-línguas e um ilustrador, e depois do processo criativo foram surgindo várias ideias, por que não, por exemplo, fazer uma animação, e por que não a animação correr numa plataforma de realidade aumentada, e portanto fomos estabelecendo, quase vamos criando várias camadas neste produto, e efetivamente, enfim, a realidade aumentada é algo que, aliás, veja-se está a acontecer agora no Facebook e com o metaverso, etc, é algo que provavelmente também estamos ainda numa fase muito embrionária, mas que acaba por ser também coerente com aquilo que nós queremos fazer com este vinho. Ou seja, a parte de convivialidade, a parte de partilha, a parte de alguma forma divertida, a animação procura, no fundo, e buscar alguma diversão junto de cada, enfim, história, digamos, que está dentro de um trava-línguas, ou pelo menos a história que foi criada pelo ilustrador. E, por outro lado, permite também fazer, por exemplo, ter algumas estratégias de gamificação, criar algum tipo de jogos que eu possa fazer e partilhar com amigos meus em redes sociais.
Sim. Para quem é o público deste vinho?
Desculpe, não percebi a pergunta.
Quem é o público? No fundo, quando produziu este vinho, pensou em quem?
O público acaba por ser um público mais urbano, mais jovem, e voltando um pouco à ideia inicial, um público que veja o vinho como algo que, sobretudo, que dê prazer e que não esteja tão preocupado no processo, ou demasiadamente preocupado no processo, mas que, sobretudo, veja o vinho como algo que é suposto dar prazer.
Muito bem. Aquilo que eu lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-lhe dar duas possibilidades, das duas escolhe uma delas, inventa uma terceira ou não responde. Vamos jogar?
Muito bem, vamos lá.
Amadeirados ou frutados?
Vinho.
Branco ou tinto?
Branco.
Na vinha ou na adega?
Na vinha.
À temperatura ambiente ou ligeiramente frescos?
Ligeiramente frescos. Temperatura ambiente é um perigo.
Reconhecimento da crítica ou dos clientes?
Os dois.
Em copos de prova ou tanto faz?
Com amigos.
Acompanhar um queijo ou uma conversa?
Uma conversa.
Com rolha de cortiça ou de plástico?
Cortiça.
Costa ou rio?
Rio.
Ping ou pong?
O último não percebi.
Ping ou pong, de ping pong?
Ah, ok. Ping.
Pedro Pintão, da Casa Poças, ou Poças, seja como for. Digamos só uma coisa, para terminarmos mesmo a conversa. Enquanto conversávamos, eu pensava, quando me queima, às vezes digo Poças. Não tem nada a ver com o vinho, pois não?
Penso que não, mas de certeza que se a seguir beber um copo de vinho da Poças, acho que você vai sentir muito melhor. Muito portanto, bem. É bastante tentar.
Muito bem. Pedro, foi um prazer conversar consigo. Muita sorte para este Trava-Línguas. Vá dando notícias, teremos todo o prazer de voltar a conversar sempre que lançar um vinho assim fora da caixa como este. Muito obrigado. Boa tarde.
Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Até breve.